Não, olha só, o navio, na realidade, é o mesmo navio, o NT Itamonte, ele já está no porto de Santana. Na realidade, o que a gente está precisando agora é o licenciamento ambiental, né, para que a gente possa manusear gasolina também, tá, nesse navio. Então, isso está em curso, tá? Então, o Estado do Amapá certamente vai nos ajudar a obter licenciamento o mais rápido possível, e a gente vai estar colocando gasolina também nesse navio e aumentando os estoques da região.
Presidente, eu agradeço a gentileza, mas eu fico aqui apreensivo ao ver essa matéria que acabei de ler, da Folha, de São Paulo, em que o título fala exatamente o que eu disse. Governo teme falta de combustível no país ainda neste ano. Nós somos exportadores de combustível, nós somos, então, apesar de exportadores, nós somos, ou estou enganado, nós somos exportadores. Embora em quantidade menor, não somos?
Nós importamos derivados também. Exportamos e importamos, né? Fazemos uma
Então,
balança aí,
um
existe uma
produto
balança.
que nós exportamos, nós temos que ter uma escassez interna. Mas se...
Senador, Sua Excelência levantou uma questão que eu gostaria muito de ouvir. Nós estamos importando gasolina, nós estamos importando álcool, porque eu já ouvi falar disso. Ou não?
Sim, atualmente em torno de 10%, mas a gente sempre faz para cobrir a oferta e a demanda, 10% da gasolina hoje é importada e 15% em torno do diesel. Agora, essa importação, ela vem muitas vezes para cobrir o perfil de refinarias. Talvez alguém da Petrobras pode explicar melhor por que que existe esse balanço. Embora a gente exporte também uma quantidade de produto, você tem um balanço aí por causa do tipo de petróleo, enfim, uma série de e o perfil das refinarias. Mas o que eu gostaria de voltar um ponto, para que não deixasse uma má impressão, é o seguinte: existe um plano sim de abastecimento, a ANP acompanha e monitora ele através de sanções. O que eu quis dizer de punições ou de medidas administrativas. Mas o que eu quis colocar com a nova resolução é que na nova resolução, a ANP vai passar a exigir também não só a questão da falta, mas ela vai exigir também, vai ser colocada resoluções, ela vai exigir a previsibilidade e o estoque. Perfeito? Então, o que nós vamos fazer para não deixar nenhuma impressão, existe um plano de abastecimento. Os casos que ocorreram no Rio Grande do Sul, por exemplo, foi uma questão completamente distinta do que ocorreu nas outras, porque foi a monoboia durante. O mar não deu condições de atracamento para o navio, que normalmente acontece. Então, uma refinaria que tem um estoque de 15 dias, que é um estoque muito grande, acabou tendo um polo alternativo, Paulínia, e aí tive deslocamento de caminhões de Paulínia para suprir o Rio Grande do Sul. Mas, enfim, até que você conseguisse atracar o navio e regularizar aquela situação, que é diferente do que aconteceu, vamos dizer assim, em outros polos. Então, o que eu quis dizer aqui, que a ANP vai aumentar o rigor na questão do estoque na ponta, na previsibilidade do combustível. Já fez isso, homologando os novos contratos, que pune mais severamente, vamos dizer assim, as distribuidoras que não tiverem com a sua previsibilidade, ou seja, a distribuidora agora ela ia para o produtor, para a Petrobras, e pediu uma determinada quantidade de produtos. E para se prevenir, o produtor se preparava e depois ele não podia, vamos dizer assim, depois ele não, o produtor, o distribuidor não buscava esse produto. Então agora, e aí isso acabava gerando aumento em alguns polos, né, e diminuição de outros do combustível. Para regularizar isso agora, então, nós vamos ter com esses novos contratos, nós vamos ter aumento de previsibilidade. Então, as distribuidoras vão ser mais apuradas naquilo que elas estão pedindo, porque as punições vão ser mais severas. Então, embora tenha um conjunto de, assim, pegaram vários problemas isolados que vêm acontecendo, eu, como superintendente de abastecimento, enfrento, assim, questões pontuais o ano inteiro, vamos dizer assim. Então, nós não temos problema estrutural de abastecimento, nós não temos um problema estrutural de abastecimento ou um desabastecimento. O país vem sendo abastecendo regularmente. Agora, realmente, aconteceram alguns problemas pontuais. No Piauí, por exemplo, que houve um descarrilamento do trem que é responsável pela regularidade da entrega do combustível. Então, houve uma demanda maior de combustíveis por parte rodoviário, o que fez com que os estoques ficassem um pouco mais baixos, mas que depois já foram regularizados. No Rio Grande do Sul foi um problema de tempo. Um navio que era responsável por, vamos dizer assim, por suprir aquela refinaria, complementar aquela refinaria, não conseguiu atracar durante 10 dias, e isso aí acabou trazendo um problema pontual também. E no Amapá, que já foi bastante detalhado aqui. Então, existe todo o sistema logístico, né, ele tem, vamos dizer, seus gargalos. E o que nós estamos fazendo agora é, vamos dizer, aprimorar o estudo, a análise de risco desses gargalos para exigir de quem quer que esteja na cadeia e, é claro, também não só exigir, mas induzir e auxiliar naquilo que for possível auxiliar para que não haja, que não ocorra nem esses desabastecimentos, vamos dizer, esses problemas pontuais que ocorreram. E quando o pico de demanda sobe, algum desses problemas pode vir à tona. Mas, assim, não existe nenhum problema estrutural de abastecimento no país.
E a capacidade de estoque? Porque a sensação que me dá é de que, como nós importamos o quê? 15% da gasolina, derivada?
10%.
10%. A sensação que me dá é de que, pelo menos eu conversando com várias autoridades dessa área, é de que os navios estão chegando e estão desembarcando direto para os postos de gasolina. Parece que não há uma capacidade de estocagem. E eu estive observando os dados aqui do Amapá. Lá nós temos 2.083 metros cúbicos de capacidade de estocagem para gasolina e 5.573 para álcool. Essa capacidade, esses 2.083 metros cúbicos são suficientes para atender 5 dias de consumo. Se der um problema numa balsa, a gente vai ter dificuldade de novo.
Tá, porque tá, só da Ipiranga.
Parece
né,
muito baixo, essa, 5 dias para um isolamento, um lugar tão isolado.
Tá, eu vou deixar as distribuidoras falar.
Mas você está 3 dias. Você está 3 dias de Belém, não?
É?
Você está 3 dias de Belém. Belém, Macapá,
se são
3
dias. Se der um pane
na balsa... Não, pois é, você tem 3 dias de Belém, tá? E há 18 horas pelo modal rodofluvial. Tá?
Então, vamos fazer o seguinte. Dr. Jorge Celestino.
Só...
A BR depende de licença ambiental para deslocar esse navio cisterna. É isso?
Não, a Petrobras Distribuidora. Isso, a Petrobras Distribuidora, a Petrobras, o sistema Petrobras, tem um navio hoje, tá, em Santana, já com licença para operação com diesel, e a gente está buscando licença para operar com
gasolina. Já está em tramitação o pedido.
Sim, sim. Já está em tramitação.
Então, nós vamos fazer uma solicitação à Secretaria Estadual do Meio Ambiente para acelerar a análise, não é? Porque eu acho que um dos problemas nossos, eu não sou muito versado nessa área de estoques e de abastecimento, mas pelos dados que eu tenho aqui, eu tenho a impressão que existe, de fato, um problema de estocagem. Tá bem claro, se eu consumo 400 mil litros por dia, eu tenho 2 milhões em estoque e eu tenho uma distância grande a vencer, não é? Tem problemas, sim, de navegabilidade, tem uma série de situações que podem ocorrer, não é? na hora do traslado desse combustível. Então, eu acho que a solução que me agrada muito, não é? É que a gente tenha realmente um estoque maior, um navio cisterna lá, garantindo como garantiu do diesel. No diesel nós tínhamos muitos problemas lá, muitos problemas, é verdade, eu lembro muito bem disso. Agora, eu teria mais uma última questão minha, só para fechar, porque a BR Distribuidora e a Ipiranga, em tese, são concorrentes, não é? Eu ainda não entendi direito, porque os postos que primeiro fecharam as portas lá foram da Ipiranga. Eu andei na cidade, porque você sabe como é, nós políticos recebemos todo tipo de informação. E dos 100% das informações que a gente recebe, a gente tem que eliminar 50%. Né? 50% vem pra, com outras intenções. E o melhor mesmo é checar essas informações. E eu fui ver, de fato, os postos da Ipiranga estavam praticamente fechados. A BR manteve, sustentou o abastecimento, e depois a base é conjunta. É uma concorrência muito cordial, né? Manter uma base conjunta já é algo muito surpreendente, né? Pois não, presidente.
Vamos lá. Acho que a gente pode ajudar a esclarecer. Essas bases conjuntas, elas existem em algumas regiões do país. É comum, nós chamamos isso de uma expressão, um jargão, pool de empresas operando. Mas é importante frisar o seguinte: a aquisição do combustível, ou seja, o planejamento e a compra do combustível, é feita de forma individual. Cada empresa analisa os seus clientes, entende qual é o volume necessário, o planejamento, que o senador Tomás falou, faz o seu planejamento de volumes de demanda, faz suas encomendas aos fornecedores, sejam refinarias, usinas de etanol, produtores de biodiesel, faz essas encomendas, faz contratos com esses fornecedores. Tudo isso é feito de forma individual. Então, uma empresa pode trabalhar com estoque maior, outra com estoque menor, outra com uma previsão de vendas de crescimento de 15%, outra com 17%, outra com 3%. São avaliações individuais das empresas. Na hora de armazenar aquele produto, cada um tem seu volume. Então, se eu comprei 10, o outro comprou 5, temos ali 10 são meus, 5 são seus. Então, é só na questão de armazenagem física, até, digamos assim, dando mais eficiência, mitigando até questões de segurança. Você não precisa construir em muitas áreas, trabalhar com combustíveis, né, que são produtos perigosos, inflamáveis, com algum risco ambiental, sempre. Você mitiga tudo isso tendo uma armazenagem conjunta, mas o planejamento, a administração é todo individual de cada um. Pode faltar produto para Ipiranga e a BR ter produto, ou vice-versa.
Que eu acho que foi o que aconteceu.
Uma pode ficar numa situação diferenciada se um transportador da empresa A, né, não cumpriu com seus compromissos, não colocou os caminhões à disposição, essa empresa A vai ter um atraso no seu fornecimento de combustível. Então, são fatores numa cadeia de suprimentos, como a gente mostrou aqui, com um etanol. Você não pode vender, por mais gasolina que tenha à disposição em Macapá, essa gasolina tem que ser vendida com 20% de anidro. Não interessa, pode estar sobrando gasolina em Macapá, mas você não pode vender um litro sem que esteja misturado o etanol anidro. E esse etanol anidro vem do Mato Grosso, vem de Goiás. Qualquer interrupção, qualquer incidente no suprimento de etanol anidro vai comprometer o fornecimento de gasolina em Macapá, mesmo que esteja sobrando gasolina pura. Você tem que misturar, dependendo dessa cadeia toda, que, como foi dito aqui a palavra muitas vezes, estressada, de alguma forma, o país tem uma deficiência. Eu chamaria a atenção do senador Tomás Correia. O país, eu abri minha apresentação dizendo, senador, o país cresce, né? O volume de gasolina cresceu nos últimos 3 anos 60%. Ninguém previa isso, nem a Petrobras. A Petrobras exportava a gasolina até 2009. O país está se vendo necessidade de importar gasolina. E as rodovias do país não cresceram, né? A infraestrutura de logística do país não cresceu nessa dimensão. Então, existem gargalos que precisam ser superados, não só pelas distribuidoras, mas pela todos os agentes responsáveis por infraestrutura de logística do país, sejam eles rodovias, ferrovias ou portos. Não depende só das distribuidoras. Tá? Precisa melhorar a infraestrutura do país. O crescimento de consumo de combustível supera, em muitas e muitas vezes, o crescimento da infraestrutura de logística. Nós não temos rodovias, não temos ferrovias, não temos portos para suportar esse aumento de demanda. Não adianta a gente prever, se não tem como fazer esse combustível chegar no local. Não tem como descarregar combustível em Miramar, não tem como descarregar caminhão em outras bases, porque a infraestrutura logística, as estradas, ferrovias e portos estão saturados no país. Esse é muito importante. Não adianta planejar só na previsão de compras. É preciso planejar também em infraestrutura.
Presidente, só um esclarecimento a mais. Se você nos permite. é o seguinte, é que para acompanhar a alta da demanda interna, é o que o senhor está dizendo, a Petrobras vem importando cada vez mais gasolina. Até setembro foram 2,4 bilhões de litros, quase o triplo do registrado no mesmo período de 2011, segundo cálculos do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Mas aqui também diz que a Petrobras se empenha para produzir mais gasolina, né? Então, e armazenar. O problema na apresentação do resultado do terceiro trimestre afirma que sua refinaria já reatingiram 98% da capacidade, né? E eu quero só aqui fazer aqui essa matéria, doutor Alísio Vaz. Aí diz o seguinte aqui: os encontros entre o governo e o setor serão permanentes até o fim do ano. Estamos nos empenhando para evitar os problemas, disse Alísio Vaz, presidente do Sindicom. Então, realmente, a preocupação é essa. Nós estamos vendo que, pelo sentido, a própria importação de gasolina não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, que às vezes depende, como o senhor disse, de logística, etc. Tal. Mas eu volto a dizer, eu acho que é um assunto estratégico e que depende de um maior planejamento do governo dessa área, da Petrobras, da distribuidora, enfim, quem tem que ter uma previsão estratégica, porque quando falta combustível na cidade, é um caos, você não tem realmente como controlar, né? De sorte que eu queria, encerrando minhas palavras, agradecer ao presidente, o senador João Capiberibe, os convidados que estão aí, e eu fiz questão de vir aqui, porque sendo de Rondônia, nós também estamos lá já com a barba de molho, não é? Porque temos só a BR-364 e tem o Rio Madeira, não é? Então já estamos com a barba de molho. Quando eu vi o caso do Amapá, eu fiquei pensando que, de repente, lá também nós poderemos ter um problema semelhante, daí o meu interesse de vir aqui também debater esse assunto. Eu agradeço a todos, muito obrigado.
Senador.
Muito obrigado, senhor presidente.
Senador.
Senhor senador.
Senador. Senador, o senhor lá do Rondônia, na realidade, o seu pior caso já passou, né? E para provar que a distribuidora até tem um bom planejamento, de agosto a outubro, quando o Rio Madeira chega a 2,5 metros, 2,90 metros, que você não consegue levar produtos de Manaus, a distribuidora leva um produto de Paulínia. Tá? O suprimento, por exemplo, da Termo Norte 1 e Termo Norte 2, esse ano foi suprido da refinaria de Cubatão, porque os rios não estavam navegáveis. Né? E a sociedade não sentiu isso. Isso foi um esforço das distribuidoras. Quando tem a falta, então. Exatamente.
Não reclama nada.
Pois é, então existia um planejamento, tá? Todo ano a gente chama de plano verão, tá? Que existe uma preparação, tá? Para garantir o suprimento do estado de Rondônia e do Acre. Esse planejamento envolve mais de 100 balsas, mais de 400 caminhões, tá? E a gente faz regularmente esse planejamento de agosto. E esse ano a seca não foi fácil, não. Foi uma seca bastante. Levamos 5 mil metros de gasolina de Paulínia também para Rondônia e para o Acre esse ano.
Senador.
Bom, mas, doutor Disseu, eu vou já lhe passar a palavra, mas eu queria acrescentar mais uma pergunta que eu aproveito já nessa resposta. Quando foi que nós inauguramos a última refinaria no país?